volta ao mundo nos anos 80.
Muito bem, então estamos de volta depois do feriado aí, né, do Dia do Trabalhador. Estamos aqui nas ondas da Rádio Online. Boa noite, Cris Lacerda.
Boa noite, Valmir. E já começamos muito bem, ouvindo aí ABBA. Sobe um pouquinho, Alexandre. E esse que vai ser o programa das versões, as versões que foram feitas de músicas que... Algumas foram compostas na própria década de 80, né? Outras compostas anteriormente, em outras décadas, porém, a regravação feita na década de 80, não é isso, Valmir?
Isso mesmo. Então, o nosso programa hoje está muito especial aí, versões 80. Olha que sensacional. Já vamos, então, direto em 1980, redondinho, com ABBA, The Winner Takes It All. Sucesso. And that's what you've done to. Nothing more to say. No more race to play. The winner takes it all. The loser standing small. Beside the victory. That's a destiny. Me vejo em seu. E que foi feita a versão aí pela paraguaia Perla, mas porém cantando em português, né? Então, Perla fez aí a versão de The Winner Takes It All, ficou... O jogo terminou. Teoricamente, se formos levar o pé da letra, não seria a tradução original, né? Que The Winner Takes It All significa o vencedor leva tudo, né?
Exatamente. Mas é uma versão, uma tradução aproximada do sentido geral da música, né? Como era comumente feito naquele período. Inteiro para mim. Não tente duvidar. Aliás, Valmir, sobre essas traduções, se seguem ou não seguem à risca aquilo que está sendo dito na música, na verdade, a história musical do mundo nos mostra que é muito mais frequente o contrário, né? Quando a letra da nova versão nada tem a ver com a original.
Exatamente, mas sempre tem a questão do arranjo original permanecer.
Sim, permanecer o arranjo original é muito comum e também uma tentativa de aproximar da linha vocal original, né? Então, por exemplo, era muito comum nos anos 60, 70, os artistas que eram muito, muito famosos, como Beatles, David Bowie, eles tinham que regravar as suas músicas que emplacaram sucessos enormes em inglês em outra língua. Por isso a gente encontra até hoje Beatles em alemão, o próprio ABBA cantando Waterloo em alemão, o que é meio bizarro porque parece que é uma língua tão dura,
sim,
né?
Claro.
E eles são tão melódicos. E muitas vezes acontecia semelhante ao que aconteceu com o Bowie, por exemplo, com a Space Oddity. Quando ele chega para gravar, a letra já está pronta em italiano, feita por um outro compositor que ele não conhece. E ele mesmo não conhece o que está cantando ali naquela nova língua. E era feito tudo muito às pressas, numa necessidade de atender ao mercado. Isso tudo para a gente hoje já está muito distante, né? Porque a gente está num mundo em que a gente não só consome inglês, mas entende inglês, entende o que está sendo cantado, o que está sendo dito. Então, hoje a gente vai contar aí histórias de diversos... diversas situações em que não era exatamente desse jeito ainda, em que nem estava nessa transição para chegar ao que estamos hoje.
E claro, e também nós vamos ter assim, versões que são extremamente fidedignas à letra original, não somente no arranjo, mas a tradução, às vezes, ela vai ficar realmente ali ao pé da letra, e isso vai ser muito bacana. Então, galera, para começar bem demais, a volta ao mundo dos anos 80... Desta super quinta-feira, hoje, dia 2 de maio de 2019.
Chegou maio, gente. Chegou, né, gente? Olho já é Natal.
Olha só, hein? Então é isso aí, olha. A nossa retrospectiva musical e cultural dessa década fantástica, o seu magazine de sucessos, vai ter muito mais. Então já passamos para a próxima versão, Morato. Nossa, The Alan Parsons Project, Eye in the Sky.
Essa é uma que a gente já citou aqui, né, Valmir?
No Soft Rock.
Porque o Alan Parsons realmente é muito bom. E a versão tocou, né, a versão em português, da banda Gas, que tocou na novela Vale Tudo, de 88. É uma novela aí que a Cristina é fã, sabe? Uma que ela fala, tipo, 300 mil vezes. Só isso, né, Valmir?
Aliás, uma obra-prima de Gilberto Braga que ficou realmente consagrada na teledramaturgia brasileira, né? E, enfim, né? Mas vamos curtir um pouco então de The Alan Parsons Project com Eye in the Sky e em seguida a Banda Gás, também aí, com Um Mundo Só Pra Nós. Exclusiva Lab SG.
Sonhar, acordar sempre sem você. Vontade de amar sem seu riso, pra quê?
E agora nós temos o Gás, né, Cris?
Um pouco mais acelerado, um pouco mais evidente ali a pegada do rock, né? E a letra, que não tem nada a ver com o original.
Eu sou o vento que foi bater no passado, na luz de amanhã, iluminando esse chão, perdido entre a força de Deus e Satã. Como é que eu vou poder respirar?
E agora? Ah,
o verão, né? Olha só, hein? Lembrando que hoje o programa tá aquela retrospectiva de todos os episódios anteriores, se a gente for analisar.
Exatamente.
Bem, né? Vamos voltar então, olha, essa aí é da década de 70 ainda, esse grande ícone, um dos maiores nomes expoentes da reggae music, realmente é ainda curtido por uma legião de fãs ao redor do mundo, Bob Marley com esse clássico, No Woman No Cry. Quem foi o cantor que fez a versão em 1979, mas ela só veio a estourar em 80 aqui no Brasil, Cris? O nosso brasileiro...
Caetano Veloso.
Não, Gilberto
Não,
Gil.
Gilberto Gil.
Peguei, olha lá.
Eu errei.
Olha
Gilberto
só, hein?
Gil.
Gilberto Gil, olha lá, hein? Cris tá distraído aqui, não vamos ficar distraídos, não. Aliás, ninguém melhor do que Gilberto Gil pra poder fazer essa levada aí de Bob Marley. Inclusive, no fim da década passada, o... Gilberto Gil fez um CD, gravou um disco, né? O Caia na Gandaia, somente com músicas do Bob Marley aí, uma obra, mas em versões já em inglês, né? Então solta Não Chores Mais.
Não, não chore mais. Oh, oh, oh. Não chore mais. Vem que eu me lembro da gente sentar.
Já deu aquela diminuída no reggae, né, Cris? Já ficou um
Isso,
pouco mais light, né?
Desacelerou um pouco.
Desacelerou.
Junta fogueirinha de papel.
E do inglês para o português, temos mais uma, não é isso, Valmir?
Sim, temos mais uma.
Vamos ver aí, qual que é?
My papa was a great old man. Clarence Carter, Patches.
Olha, esse eu confesso que eu não conhecia o original e eu gostei muito. Quero até ouvir mais do Clarence e ver aí quais outras melodias que ele tem tão boas quanto essa.
E aí agora nós temos eles, né? Os Titãs, com liderado aí com Nando Reis, que fez essa versão maravilhosa, né?
Gravada em 1987, uma versão que é bem animada e tem todo aquele swing que o Clarence já mostrava, né?
Eu queria fugir, mas onde eu estiver, eu sei muito bem o que ele quis dizer. Meu pai, eu me lembro, não me deixa esquecer. É que se Marvin, a vida é pra valer. Eu fiz o meu melhor.
E a guitarra skunk aí, o ska, né?
Exatamente, o ska, que depois ficou tão presente aí. É, na verdade, já estava, né? A partir de meados da década de 80 até meados da década de 90.
E o Nando Reis mostrando essa versatilidade dele aí com a questão do reggae, né? Porque anos mais tarde ele ainda fez uma versão de uma música do Jim Cliff, né? Se Querem Meu Sangue, que o Cidade Negra regravou, né?
Exatamente, Se Querem Meu Sangue. Aliás, as produções, né, do Titãs são meninos extremamente talentosos. Vale a pena conferir aquele disco que tem a dinossauro.
Cabeça de dinossauro.
Cabeça de um dinossauro. É um disco que cada faixa, poxa, uma melhor do que a outra. Um dos melhores discos que esse país já produziu.
Agora é só você. E não vai adiantar chorar só em mim.
E agora vamos pra mais uma super versão.
É, agora uma versão não tão não tão divertida, mais romântica.
E aí nós temos F.R. David com Music.
Vocês estão reconhecendo essa melodia de algum lugar? Será?
Aí nós temos Marquinhos Moura com Meu Mel, música que ficou estourada nas paradas de sucesso durante os anos 80.
Se você esteve presente na década de 80, provavelmente você já ouviu essa música.
Aliás, o Marquinhos Moura, que teoricamente foi o One Hit Wonder dele, né? Apenas essa música que marcou mesmo. Aí tava estourado no programa do Chacrinha, no Bolinha, no Gugu, em tantos outros programas televisivos, musicais aí dos anos 80. Marquinhos Moura realmente emplacou. Foi uma música só também, Meu Mel, mas acho que deu pro gasto, né? Porque ficou, foi muito executada no rádio. Agora o refrão de Music.
Of summer, autumn rings with a mother rain, then it's hazy shade of winter.
Montagem exclusiva LabSG. Você reparou que a bateria da original ela é um pouco mais eletrônica, né?
Sim.
E a guitarra, sim, ele tentou permanecer com o riff dela original, né?
São casos em que há uma leve adaptação, né, na parte instrumental. Como a gente falou antes, né, temos aí versões que são extremamente fiéis ao original, e já tem as versões que as pessoas, por um motivo ou outro, fazem alguma pequena alteração. Acredito que nesse caso aí do Marquinhos, tem um pouco a ver também com a própria linguagem musical do momento em que ele fez a versão, né? Essa bateria, a presença da guitarra, tudo dialoga melhor com esse período aí na década de 80.
Sim, até mesmo pelo nosso estilo musical que estava...
Estava hoje, na moda no
hoje
momento,
se a gente
né?
tocar meu, a galera... Porque naquele tempo era esse ritmo vindo de fora, né? Essa música eletrônica sendo traduzida para um pouco mais pop rock. Mas se a galera hoje falar que ela é brega, naquele tempo era muito chique, né?
Era totalmente. Isso aí era uma música que você ouvia dançando coladinho com ombreiras enormes.
Não... Marquinhos Moura nos Trapalhões também, você me fez lembrar do que eu aquela... Pois é, sem dúvida. Mais uma outra montagem pra gente. E agora nós vamos de Gerard Jolie, No More Believers.
What can I say? There's an empty place where you love.
Música que tem aí como instrumental o bolero de Ravel.
That a part of you will always be the part of me. Warm summer night. The sky is full of wishes that won't arrive. How can I live in a world without your eyes to look at me?
Vocal do Gerard Jolie, Cris.
Incrível. Mas nessa ficou muito mais evidente o bolero de Ravel.
Sim, claro. E aí agora, Sula Mazurega, que tocamos na edição passada no Sertanejo 80, fazendo uma versão aí mais melódica, né? Porém, não a fidedigna letra, né? No modo
Eu acho que o instrumental, por sim, ter sim. explorado mais o bolero de Ravel, ficou até melhor.
Com certeza. Pássaro Livre.
Pássaro Livre eu sou.
Apesar de que eu não gosto muito de sertanejo, o Valmir sabe, mas adoro o bolero de Ravel.
Não, sensacional. Uma das... músicas, uma das obras-primas geniais de Ravel, né? Agora sim o bolero de Ravel.
Sim.
E agora nós temos Gloria Estefan com Don't Wanna Lose You. Gloria Estefan, que era líder da banda Miami Sound Machine, Gloria Estefan cubana, por não ter oportunidade de mostrar a arte em seu país de origem, por conta até mesmo do regime, eles foram, viajaram, atravessaram a ilha e foram para Miami, onde formou essa banda aí junto com vários outros artistas cubanos. E a Gloria, ela é muito famosa na América Latina. Então ela chegou a fazer versão para essa música em espanhol e português, e cantando um português perfeito, né? Vamos acompanhar então.
O que me surpreendeu, porque o português dela é tão perfeito que eu nem nunca imaginaria que era a Gloria Estefan.
Então, Don't Wanna Lose You.
Myself, I don't wanna lose you now. We're gonna get through somehow. Don't wanna lose you now. demais.
É a mesma cantora, hein, gente?
Ter e não ter.
Quase com sotaque carioca, né?
Praticamente um sotaque carioca. Então, assim, ela era tão popular aqui no Brasil que quando ela vinha, ela falava em português em todos os shows. E até hoje, ela conversa em português. É, recentemente, ela teve fazendo um especial aí de Bossa Nova, gravando Eu Sei Que Vou Te Amar, do Tom Jobim e do Vinícius de Moraes, um português numa levada de Bossa Nova tão perfeita que você fala, não, essa artista, ela não é cubana.
Parece que ela é brasileira.
Exatamente.
Né?
Então sobe aí o refrão da versão em português.
De amor, te tenho que te perder. Pra que me fazer sofrer? Se tenho que te perder pra sempre.
Agora vamos sorrir um pouquinho, vamos pra uma música um pouco mais animada.
É, lá do tempo que a gente colocou no verão. Aqui no nosso episódio de verão, né?
Isso, vamos lá. A gente vai ouvir qual primeiro, Valmir?
Enrique del Pozo, espanhol, com Camarero.
El sol está brillando. La playa no se ve, la gente está nadando, el agua es como un té, tumbados en la arena, quemándose la piel.
Gente, ¿cuál es la versión? Disso que a gente está ouvindo agora. Qual é a versão, Valmir?
E que quarteto, que boy band brasileira que fez essa versão, gente. Muito fácil, né? Olha, os caras não saíam do programa do Gugu, galera. A dica.
E Camareiro virou o quê? Qual será a música?
Qual será a música, hein? Então olha o que Camareiro virou. Já estamos na versão em português, hein?
Uma introduçãozinha.
Depois deitar na areia, até o sol se pôr.
Quem são esses, Cris?
É o grupo Dominó. Companheiro.
Na rede do amor.
Sim, o Camareiro virou companheiro. Ai,
até
ai,
mesmo
ai.
Por questão de rima, né? Esse hit aí você ouviu no nosso episódio Verão 80 Nacional. Você que não conferiu, pode voltar lá na nossa playlist, lá nos nossos podcasts, nos arquivos, e conferir que o programa ficou muito legal, viu? Agora vamos parar tudo, grande suspense. Para tudo. Gente, olha só, olha a introdução dessa música.
The whispers in the morning of lovers sleeping.
Não faz você lembrar de alguma cantora brasileira de muito sucesso nos anos 80?
Provavelmente você já até cantou essa música em algum karaokê.
Com toda certeza.
As I look in your eyes.
Então estamos ouvindo aí Jennifer Rush, The Power of Love, a versão original do ano de
1985. Cause
Agora eu acho que ficou mais claro pra galera, né?
Acho que agora todo mundo vai adivinhar, né, Valmir? Estamos falando da Rosana, é lógico. O Amor e o Poder é a música que a gente escuta aí na sequência. Aqui nesse lugar. A versão da Rosana tem mais grilos.
Mas... E mais percussão também,
mais
né?
Mais percussão.
E essa percussão aí da versão da Rosana, ela foi inspirada na Aiko Aiko da Tina, da Cyndi Lauper. Depois vale a pena conferir.
Vale a pena. Eu tenho uma história interessante, assim, sobre a Rosana. Eu tinha uns 5 anos de idade quando ela estourou com essa e outras músicas também, um álbum dela que vendeu muito nesse país. E eu gostava de imitar o jeito de cantar da Rosana apenas por curiosidade. Eu achava até que ela era, sei lá, por causa da técnica vocal dela, eu achava que ela era de outro país, alguma coisa assim, que era um sotaque. E aí, criança, você já viu, né? Gosta de ficar imitando e tal. E aí meu pai, coitado, achou que eu adorava a Rosana. Com o maior sacrifício, foi lá e comprou um vinil.
Um LP.
É, e aí eu falei assim, nossa pai, obrigada. Na verdade eu não gostava realmente dela, eu só gostava de imitar. Criança tem disso, né?
E essa música foi um sucesso estrondoso, trilha sonora da novela Mandala, né? Em 1988 aí, por isso que foi esse sucesso em todo o país e em toda a festa block dos anos 80. Essa música tem que tocar, gente.
Com certeza.
E agora nós temos Julio Iglesias com La Paloma. Quem será que fez a versão para essa música, Cris? Lembrando que La Paloma é uma canção latina, uma canção mexicana, mas interpretada aí brilhantemente por Julio Iglesias, né?
Que... O Julio Iglesias, aliás, o que eu estava pensando aqui no momento, o Julio Iglesias é provavelmente a galerinha que hoje está aí com seus 20 anos. É, provavelmente não deve ter conhecido, mas ele era um cantor extremamente famoso, né, que vendia muitos LPs no Brasil, participava inclusive de programas, né, de televisão, Silvio Santos, Faustão. Ele era um sucesso arrebatador.
Exatamente, ele chegava assim, trilha sonora dos programas do Silvio Santos era Julio Iglesias, não tinha o que ver. Namoro na TV era Julio Iglesias direto.
O tempo todo.
O tempo todo. E agora nós temos uma dupla sertaneja que fez, que ainda começou na década de 80, que fez a versão para essa música. Você sabe quem tá cantando, Cris?
João Paulo e Daniel.
Pra que sei a peça da tua ausência, sempre te amarei.
Nessa época, a banda ainda estava começando, né? Depois, o grande estouro deles foi a partir da década de 90. Infelizmente, com a morte do João Paulo.
Em 96.
Em 96, ficamos somente com o Daniel.
Uma versão assim bem fidedigna aos clássicos sertanejos daquela década,
daquele
período, assim, os arranjos, entendeu? Seja aí com as cordas.
Até a forma de cantar.
Sim, até a forma de cantar. E realmente eles conservaram a raiz latina da música, né, Cris? E agora nós vamos lá nos Incas, Cris.
Nossa, o que estamos ouvindo?
Estamos ouvindo Luz... Que jargas, llorando se fue.
Solo estará recordando.
de borrar. Solo estará recordando este amor que el tiempo no puede borrar.
E é com essa que a gente vai fechando aqui o nosso programa. Você já sabe, né? É a Chorando Se Foi, da Kaoma, um sucesso da lambada da década de 80. E a lambada foi uma febre nesse país. Tudo era lambada, né, Valmir? A gente que viveu esse momento, a gente lembra muito bem.
Claro, vamos fechar, mas tem um caso que a gente não pode deixar passar de jeito nenhum. Solta aquela do Ramones aí. Vamos lá pro finalzinho pra gente fechar.
Ramones?
Que é isso, hein?
O que estamos ouvindo?
Ramones com ainda... Eu acho que eu conheço o BPM dessa música aí, gente.
Olha!
Agora sim.
Sim, estamos ouvindo Legião Urbana. Que país é este?
E você acredita que na época o pessoal caracterizou como plágio I Don't Care com que país é esse, Cris?
A introdução pode até ser semelhante, mas eu não acho que qualifica realmente como um plágio.
Eu também acho que não. Acho que não teve nenhum roubo de direito autoral, até mesmo por causa desse solo de violão aí.
É, o solo realmente modifica a melodia,
sim,
né?
Sim, claro, claro. E outro detalhe. Numa entrevista perguntaram para Renato Russo se ele havia considerado que foi feito plágio com a música I Don't Care dos Ramones, entendeu? E... Aí Renato falou, não, nós tínhamos muitas influências das bandas punks dos anos 60 e dos anos 70, até mesmo por inspiração para compor o nosso estilo de Legião Urbana, essas músicas, que essa música é realmente uma grande letra de protesto desse período do Brasil da redemocratização, né?
E que, na verdade, serve para esse país em qualquer época, em qualquer momento.
Perguntaram para o Renato se ele tinha feito o plágio, você sabe o que, que ele respondeu?
O que, que ele falou?
Valmir? I don't care.
I don't care. Então é isso, é assim que a gente vai fechando hoje o nosso programa A Volta ao Mundo dos Anos 80, com essa música aí que foi uma inspiração, né, através da música do Ramones, mas que na verdade é a música do Legião Urbana, o Renato Russo aí nos vocais. E semana que vem a gente vai ter duetos, não é isso?
Exatamente, vamos ter duetos. Depois a gente volta a fazer mais um especialzinho aí com versões pra vocês, porque ficaram muito bacanas. Mas valeu, gente. Valeu demais. Semana que vem, então, duetos. Vamos tentar aí ver se a gente consegue chegar um pouquinho mais cedo, às 18 na semana que vem, para vocês ouvirem os melhores duetos nacionais e internacionais. Vai ser bem bacana.
É isso aí. Então, até a próxima, né, Valmir?
Até a próxima quinta-feira, galera. Uma excelente noite para você. A Volta ao Mundo nos Anos 80 fica por aqui desta quinta-feira. Valeu demais e até o próximo episódio.
Até!
A Volta ao Mundo nos Anos 80.
Essa produção é do Lab SG, onde você vem aprender.